Sérgio Ricardo, cidade Fortaleza, Ceará. E a pergunta: boa noite a todos e todas. Quando o rancor e as mágoas impedem o progresso na vida de alguém, desequilibrando emocionalmente e barrando o progresso na vida em todos os aspectos, o que deve ser feito para sair dessa situação?
Começar, veja que ele já está dando respostas indiretas. Ele está barrando tudo, está travando tudo. Então é agir de forma prática, lógica, objetiva. O rancor não está dando certo. Nós somos muito emocionais. O cérebro humano é constituído, segundo o que a melhor, as mais modernas compreensão, as mais modernas abordagens de compreensão científica, neurocientífica sobre o cérebro humano, o cérebro é composto de três grandes camadas justapostas. No passado se dividia, começou nos anos 70, dois hemisférios cerebrais, todo mundo conhece a história. Hemisfério direito, e é verdade, existem ainda fundamentos para isso. Apenas não nos dá uma ideia completa de quem somos quando não consideramos essa última visão. De que o hemisfério direito é mais intuitivo, mais simbólico, mais emocional, espiritual e também relacionado à mediunidade. Tanto é que o God Spot fica do lado direito do cérebro, por onde a gente vê, ouve e interage com o mundo espiritual. O esquerdo, linguístico, racional, espacial, lógico, aquela coisa toda que a gente já conhece. Os homens são mais do hemisfério esquerdo, as mulheres mais do hemisfério direito. As mulheres, entretanto, têm um corpo caloso, que é a ponte neuronal que liga os dois hemisférios, ou seja, as mulheres funcionam melhor com os dois hemisférios ao mesmo tempo. Por isso que, às vezes, uma discussão do casal, o homem fica perdidinho, porque a mulher está falando, pensando, sentindo, reagindo, no tudo ao mesmo tempo. E o cara fica assim: olha, já viram isso? Quem já viu isso? Quem já viveu isso? A mulher falando pelos cotovelos, né? Porque ela fala, pensa, sente, reflete, volta atrás, diz de novo de outra forma que ela falou. Ela vai de forma metafórica, depois ela faz uma, apresenta um eufemismo e o cara entende que é literal. E se ela foi hiperbólica? Um superlativo, aumentando alguma coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Então, observem, existe essa divisão, essa é a visão dos anos 70. Nos anos 80 começaram a dividir em quatro quadrantes e blá blá blá, e uma é mais isso aqui, blá blá. Eu achei isso, essa parte eu não gostei, essa divisão, nem me preocupei em estudar muito. Mas a divisão que respeita o processo evolucional, que diz que na base, eu sei que vocês já me ouviram falando sobre isso, eu estou dando uma abordagem diferente conforme que os orientadores e orientadoras desejem que eu fale sobre esse assunto do rancor. Vai servir para tudo, para preconceito, para mágoa, não consigo perdoar, blá, 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 blá. E a gente acha, eu não, porque eu fui o ofendido, eu nunca perdoarei. Então a divisão tripartite do cérebro. O cérebro, primeiro, nós partilhamos, é meio chocante isso, nós partilhamos o cérebro em vários degraus, em várias camadas do cérebro, com os répteis, depois com os mamíferos. E, por fim, não chega a ser peixe anfíbio, não. Que bom, começa com os répteis, né? Então, anfíbio é sapo e peixe, peixe. Não, a gente já começa. Aí, o nosso cérebro começa parecido com um réptil. Então, Vaguinho, você consegue ver alguma ilustração aí que mostre o que eu vou começar a dizer? Tem um tronco cerebral. É exatamente assim como eu estou mostrando. Aqui seria a base, núcleozinho bem central do cérebro. E desce na coluna vertebral, a cabeça da serpente e o rabo dela. Aí o rabo desce, nosso rabinho, inclusive termina no cóccix, que no sistema ósseo é um ossinho que, se quebrar, dá um problema. É o rabo, o restinho do osso do rabo, sabe que a gente não tem mais rabo? Que a gente foi. No processo de evolução, o rabo foi diminuindo. Aí ficou aquela coisinha miudinha que só em raio-x a gente vê. Mas se quebrar, dá maior problema, porque assim, tem esse rabinho ainda. A gente tem o lado animal e tem que reconhecer que tem. Aí tem lá a cabecinha da serpente, que todos temos, e o rabinho da serpente que desce pela coluna toda, nos conduz e nos controla por inteiro, a serpente. É bom a gente ver isso, né? A ciência fala isso. Então, o tronco cerebral, pode também chamado cérebro reptiliano, só isso aqui que é o cérebro reptiliano, viu? O resto é só o rabo. É horrível, né? Não estou dizendo que seja um rabo, literalmente, não, gente. Mas é bom que a gente vê. É só misturar a ciência. Vamos hibridizar, vamos ser mais profundos e abrangentes, ecléticos, numa visão mais, com mais ângulos de observação, para aproveitar espiritualmente a informação científica. Então, pode ser chamado também de bulbo raquidiano, é ele que coordena todos os projetos, os processos vegetativos do corpo. Respiração, que os músculos da respiração, tanto são voluntários, a gente pode parar e fazer uma respiração consciente, lenta. Eu tenho uma prática diária, sugiro que todos façam, os iogues propõem, o pessoal da alimentação propõe, todos os dias é um momento de... Só isso, respirar profundamente do início ao fim. Eu não tenho a história dos 15 minutos de oração, eu tenho vários 15 minutos. Um deles é o da respiração, que eu faço 30, que acho pouco 15, para acalmar e nos colocar em sintonia com o melhor. Senão nós ficamos com a respiração do cachorrinho. Se a gente nem prestar atenção e péssima, 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 não oxigena direito. O nosso ar já é uma delícia, né? Nada poluído. A gente respira assim... Mais ou menos isso. Se a gente não fizer a respiração inconscientemente, que não dá para fazer o tempo todo, mas a gente pode treinar para fazer uma respiração mais profunda, o corpo faz sozinho. O bulbo raquidiano controla. O bulbo raquidiano controla os batimentos cardíacos também, que alguns iogues conseguem controlar. Isso é um perigo, né? Porque tem aqueles mestres que dizem, agora é hora de desencarnar. Entre a meditação, vão lentamente suavizando a respiração e depois, agora é hora de desligar o coração. Tchau. Hello. Fiquei muito tempo aqui, agora é hora de jogar o cabelo, né? Porque parece aquela coisa. Até logo, chega. Que aqui é um lugar tão bom de viver, né, gente? Não é todo mundo, né? É um lugar tão bom de viver, é um lugar tão assim, só anjos. Todos nós só convivemos com anjos. Principalmente no trabalho, na via pública e na família, né? Mas voltando. Não estou fazendo crítica fora, não, é para dentro. Nós estamos ouvindo carregado, porque nós precisamos disso aí para amadurecer. Amadurecer, né? O cérebro só fica pronto aos 38 anos, gente. Entre 36 e 38, ele está terminando de se arrumar. Imaginem, né? Por que terminando de se arrumar? Isso é uma das descobertas últimas das neurociências também. Porque nós estamos conformando o cérebro para quem nós somos. Antes, o cérebro é o que a gente recebeu geneticamente. E durante toda a vida a gente vai conformando o cérebro até que a gente chega aos 40. Nossa, parece que a gente está acordando. Sou eu. Ah, nasci. Por esse cérebro reptiliano é que nós temos impulsos de revide. Pisou. O que é que a gente diz assim, né? Cobra, cobra, essa fulana é uma cobra. Aí vai caminhando no meio da mata. Qual o perigo? Eu tive a oportunidade na infância de meu pai ter propriedades pequenas, rurais. E nós, eu andei nesse ambiente. Andei em matagal fechado, matagal com cansanção, não sei como se chama em outras regiões do país, que é aquela folha que toca e queima para danar. Eu não sei como se chama em outras regiões, cada região tem seus nomes, né? E sai todo arranhado com os espinhos, uma experiência interessantíssima. Perder-se no meio da noite no matagal, chovendo. Eu achei uma aventura aquilo ali. E achei interessante que meu pai de vez em quando dizia, eu nem sei se ele se recorda disso. Mas é uma memória segura, porque nunca, nesse caso aí eu era criança e foi uma experiência de aventura. Meu filho, tá tudo bem, não se preocupe. Sim, papai, sim, eu tava achando ótimo. Eu nem tinha condições de avaliar o perigo daquilo ali. A gente perdido no meio do matagal, mata fechada, que eu funcionário na frente com um facão, reparei. Eu nem sei por que foi que a gente tava à noite assim. Não me recordo o motivo, mas me recordo a experiência. Então, numa dessas situações, o que se dizia? E aquele pessoal que trabalhava no campo orientava meu pai, etc. Meu pai também foi menino do interior, na infância. Mas aí ele mesmo falava, eu vi todos os lados. Olha, preste atenção onde você pisa. Você não pode pisar no rabo de uma cobra. Ela só ataca, a gente ouvia de vez em quando, no meio do mato, saindo, se afastando. Não tem perigo não, Carlinha. Saindo. Eles fogem. Nós somos o monstro, não eles. Todos os bichos correm do ser humano não sem razão. Nós somos o monstro, não eles. Mas se pisar no rabo da cobra, aí tem gente assim. Disse, leva. Não leva desaforo pra casa, no Brasil, né? Isso é filosofia de vida de cobra. Do réptil. Pisou no rabo do jacaré, ele morre, tira um pedaço da pessoa. Há situações que demandam resposta imediata. Sem dúvida, mas muitas delas não. Então, Mágoa, não vou perdoar jamais. É diferente de... Essa pessoa tem esse caráter. Não perdoei, já perdoei. Desejo bem a pessoa. Olha que desafio, sem a mágoa. Que ela seja feliz, mas eu não quero saber de notícia nenhuma. Nenhuma da pessoa. Porque eu posso ficar feliz com alguma notícia ruim. A pessoa pode ter honestidade de dizer isso. Não fale notícia boa, ruim, não, porque eu posso ficar satisfeito. Então, não diga. Que seja feliz. Não quero, não faço mal nenhum, nem providenciarei nada de ruim para a pessoa. Já é um desafio. Mas, não, você não perdoou, porque a pessoa que perdoa volta a ser amiga como antes. Não. Não. Perdão é esquecimento da falta no sentido de não quero revide, não quero que você sofra, quero que você seja feliz. Maravilhoso. Trabalho pela sua felicidade à distância. Mas me sentar para me confidenciar com alguém que não é de confiança e que é mau caráter, como assim? Pode ser mamãe, papai, filhinho, irmãozinho, irmãzinho, o que for. E as famílias estão cheias disso, né? O normal é que as famílias sejam assim. Né? Jesus disse, quando eu chegar num lar, dois ficarão contra três, três contra dois. Todos os lares, porque tem lares de amigos também. Aí nós nos afastamos de amigos. Quando a gente começa a tomar consciência, ó, Henrico, se afastou dos amigos. Mas que conversa besta. Raciocínio é melhor. Os argumentos melhor. Aí como tem, falei já de amigas aqui, que são acadêmicas respeitabilíssimas. E aí vieram algumas delas de situação muito pobre no Brasil, vocês conhecem. Lutaram pra danar e enfrentaram situações difíceis, foram conquistando seus títulos devagarzinho, vão mudando a faixa de interesses, convivem com pessoas do intelecto e da cultura. Aí tem aquela pessoa que nasceu no mesmo ambiente, mas assim, achou mais cômodo ficar ali. Aí não tem mais conversa, os interesses são outros. Olha, tá vendo? Agora, depois que ela é professora universitária, que tem um PhD, nem quer mais falar comigo. Minha filha, melhore sua conversa. Leia mais, estude mais, amor. Hello, hello. Vocês entendem? Como há ilusões que a gente gosta. Ai, olha, orgulhoso, subiu pra cabeça. Depois do PhD, nem olha mais pra gente. Ou então, prosperou na vida profissional, o que for. Não é? Ou em qualquer área. Nós temos os mesmos interesses, amigos. Os mesmos valores. Os mesmos princípios. E Wagner acabou de me avisar pelo monitor que nós temos imagens do cérebro. Que bom que vai ilustrar melhor. Mostra, Wagner, por gentileza. Eu vou ver aqui, não é? Ah, sim. Você está mostrando por trás. Ah, sim, para mostrar que sim. Mas veja só, aí está o encéfalo inteiro. É encéfalo mesmo. Aquela parte de baixo, mais com um laranjão, mais escuro, é o cerebelo. E de baixo, e o tronco cerebral não está visível. O que nós estamos vendo aí é o córtex cerebral, o encéfalo todo. Pronto, agora sim. Então, o que nós estamos vendo é aquela capa do córtex cerebral, que é a parte mais desenvolvida. Nós temos, em três camadas, Vaguinho, muito obrigado, porque agora... Olha, pronto, aqui nós temos os três níveis. O cérebro humano, o cérebro que seria mamífero, proto-mamífero, que é límbico também, o cérebro mamífero, ou límbico ou proto-mamífero, límbico quer dizer mais emocional, e de memória, muito relacionado à memória, e o cérebro que é reptiliano, que é o cérebro basal, que é o cérebro, o chamado tronco cerebral. Pronto, pode tirar, Vaguinho. Agora vamos voltar à divisão tripartite. Aí, por cima do reptiliano, nós partilhamos com os répteis dessa parte de 350 milhões de anos do cérebro. Levei aquela pancada. Ah. Raiva do bicho. Não pode. Não posso morder. É um zumbicho. Aí depois vem o outro bicho. A segunda camada do cérebro. O mamífero. Aí então é o rinoceronte, paquiderme. Eu me sinto paquiderme. Um bovino. Tem gente que é caprino. Tem gente que é canino. Tem gente que é equino. Tem gente que é felino. Aí tem gente que faz miau. O felino, né? Eu sou um paquiderme, eu começo a dar piso, os cascos no chão. Aí vão dizer, olha, tá vendo, tá assumindo que é de Satanás. Oh, você criança, tão puro, não tem animal interior, bichinho, bichinho. Só tem safadeza, óbvia, só tem falta de caráter. Só está respondendo por forças satânicas. Porque você disse que Jesus fala o que só o Satanás falaria. Porque você coloca o nome Jesus para suas falas de interesse pessoal. Então, prosseguindo, sem raiva, porque essa raiva não foi minha. Então, alguém vai ver que é um crocodilo, um bicho mais pesado, eu me sinto um bicho pesado. Mas é mamífero. Aí fica aquela vaquinha dócil, em casa, depressiva. Eu lembro de Fernandinha Nunes, em 2012, na palestra da, da universidade aqui, Westcom, de Connecticut. Aí ela dizendo, olha, como o Benjamin diz, acho tão bonitinho porque ela é bem distinta, bem dama, né? Lá vai a gente mugindo. A vaquinha, tô puxando o leite dela, bota o bezerrinho longe, ela quietinha, dócil. Tem gente que é mais... Eu não tenho nada de vaquinha dócil. Eu pelo menos... Ah, passou um passarinho aí, não foi? Em frente, eu vi, vocês viram um pássaro? Vocês viram? Viram. Que maravilha, transcendência, símbolo da transcendência e sincronicidade, né? Então, ficamos lá, ai, não aguento, não vou sair de casa. Tô muito triste. Você é vaquinha, doce, o cachorrinho triste porque o dono foi embora. Já vi, é de cortar o coração, cenas de cães presos em casa. Nossa Senhora, o gatinho, gatinho. Gatinho tá mais feliz porque tá com a casa sozinho, né? Mas... Tem gente que tem mais esse mamífero. Eu não sofro por ninguém. Como se fosse um valor. É nada. Você não se apega a ninguém. Você não ama ninguém. Não se interessa por ninguém. Então você não sofre por ninguém. Então... eu tava falando com o Wagner aqui. Wagner, como o Eugênio pediu. Atenção sem tensão. Ah, entendi. Atenção com serenidade. Ah, entendi. Atenção com calma. Não, calma não. Calma é distanciamento, é isolamento. Calma é calmaria. Pode ser água parada, estagnada, ou aquela calmaria da falta de vento em que um barco à vela não sai do lugar. Era um perigo. Os víveres começavam a acabar e os marinheiros ali, cadê o vento? Cadê o vento? Começava a rezar para Nossa Senhora mandar vento, vocês sabem disso, né? Nossa Senhora dos Navegantes, etc. Olha que tempo difícil, um dia desse, alguns séculos. Historicamente é um dia desse. E depois vem o cérebro mais humano, o córtex cerebral. Depois do proto-mamífero, o córtex. E por cima do córtex, o neocórtex, que a gente usa muito pouco, faz tanto esforço para usar o neocórtex. E a gente ir realmente como consciência para o neocórtex, que estão não só lógica avançada, mas principalmente sentimentos nobres. Intuição, consciência, coração, sistema de filtro, tripartite também. Intuição, consciência e razão. Isso é razoável, não precisa ser lógico ou uma dedução clara. Ou não, isso, porque tem algumas coisas tão lógicas, só pode ter essa resposta. Ponto. Às vezes tem isso. Às vezes não dá, porque passa pelo filtro da consciência, dos valores morais da pessoa. Não, isso não é decente. Meu coração se fere. Eu estou invadindo espaço de uma pessoa. Eu deveria, para fazer isso, tomar satisfações com qual é a escolha daquela outra pessoa, que eu estou na casa dessa pessoa, ou na esfera de ação daquela pessoa, de responsabilidades dela, eu preciso comunicar, etc. E, por fim, a intuição para falar, captar dos guias espirituais, sendo médium ou não, captar do meu estofo de informações e experiências de outras vidas, vem pela intuição também, aí então posso chegar a uma conclusão mais calma, sem pressa, em prece, diz Eugênio Aspásia. Aí toda essa vaga, não, calma não, serenidade. A serenidade, a pessoa se envolve. A calma é indiferença, eu não tô nem aí, pode se lascar. Então, usar, nós superamos, temos que esquecer o rancor. Temos que processar o rancor. Que a raiva venha, que a gente transforme o material putrefato ou os excrementos em adubo. Tem excremento que é tóxico, então vamos processar esse negócio aí. Tem muita coisa que a gente libera que é venenosa pra gente mesmo. Falo psiquicamente, com a metáfora dos excrementos. Assim também temos algumas coisas que não servem para nada. Fezes humanas não servem de adubo normalmente. Às vezes, com algum processamento, sim. Eu soube que tinham uns cajueiros vizinhos a um cemitério de Aracaju, os cajus mais doces de Aracaju, que é a cadaverina, que é um dos materiais mais pútridos que existe na natureza, que é uma substancinha gracinha, que sai um líquidozinho, que sai do corpo humano morto, né? E é lá nutria as raízes, lá pela profundidade que é aqueles cajuzeiros. Nossa, com galhadas e folhagem, uns cajuzões grandões, e as crianças subiam ali naquele negócio, totalmente filtrado, gente. Não havia perigo, né? Mas só que se a gente pensar, por quê? A cadaverina. A cadaverina do... Mas é isso, gente, o corpo é isso, o corpo que nós é uma bênção do céu. usarmos este aparelho que nós usamos enquanto encarnados por um tempo. E depois, agora tem um monte de gente citando sem dizer a fonte. Tal citação. Começou um autor americano citando como se fosse dele. Pierre Teilhard de Chardin, o grande autor francês, se não me engano, teólogo, que falou: nós não somos seres humanos que têm experiências espirituais. Somos seres espirituais que têm momentaneamente experiências humanas. Na verdade, a gente fica humano do outro lado também. Mas querem dizer, estando encarnados ou desencarnados.